Bilhete!
Ora viva, seja muito bem-vindo a Tira Bilhete, podcast sobre salmonela voadora, que também manda habitados sobre filmes. Eu sou o David Neto e este copiloto é Francisco Correia, como estás?
Atenção, estamos muito bem. Estamos muito bem. Foi improviso, não sabia que ia resultar.
Mas foi fixe, parecia que estavas mesmo dentro dos meus ouvidos, da minha cabeça.
Yeah. Portanto, o Francisco é o Kareem Abdul-Jabbar.
Ah, e este navegador que acabou de fazer esta pergunta, chama-se António Pegão Botelho, que tal?
Estou bem. Gostei de rever, sinceramente, estou muito bem. Gostei, okay. Diverti-me.
Foi um bom revisionamento?
Sim, ou seja, tem coisas muito silly, mas eu acho que o saldo é muito positivo. Tem coisas, piadas muito da época de Big Boobies e não sei o quê, que pronto, que são escusadas.
Se, quando aparece
e nem,
aquele...
E que na realidade são as piores piadas do filme.
Quando aparecem aqueles seios, lembro-me, penso logo, o António não deve estar a gostar desta parte.
Exato. É mesmo só, uai, porquê é que este filme tem nudez? Tipo só, tipo do nada.
Ok. Ia fazer aqui perguntas de chacha só para encher uma chouriçazinha antes de começarmos a falar no filme, mas Francisco Correia, que tal este revisionamento?
Foi melhor que o primeiro.
Foi?
Sim, acho que estava mais disponível. Mas eu acho que este filme, sei que vocês são grandes fãs, mas acho que pode ser só por uma onda nostálgica, não é porque o filme é muito bom.
Pois eu pessoalmente, ou seja, eu nasci 5 anos depois disto ter saído, devo ter visto isto numa VHS emprestada de alguém, mas de facto acabei por revê-lo várias vezes, mas... Pá, 45 anos depois ainda me riu bastante com algo.
Sim, também me riu.
Tu lembra, quando é que viste pela primeira vez, Chico?
Sei lá, 7 anos, 8.
Ok.
Não sei.
Ok, pronto, faz sentido. É que eu tal como o David, eu cresci a ver e a rever este filme.
Pois, exato.
Muitas vezes. E muito estranho, a minha versão de cassete, não sei, que eu não me lembro se era comprada ou se era gravada de uma emissão da televisão, não tinha a parte... Tinha partes cortadas.
Não tinha...
Especialmente a parte em que quando a pessoa que toca a guitarra quase mata a criança que está a morrer, essa parte não existia no filme.
Eu adoro essa interpretação da miúda que está...
Está boa da boa. Yeah.
Fazer... Olha, vim em 2012, a primeira vez.
Ok. Já há 12 aninhos. Uhum. Sim, eu de facto, e tu António, tu que reviste, que já tens vários visionamentos feitos, imagino, mais do que 10, se calhar, vou arriscar.
Sim, bem mais do que 10.
Que idade é que achas que tinhas para perceber, quando viste pela primeira vez, mas, ou seja, quando é que isto começa a ter piada para ti?
Achas? Eu não sei, eu acho que era muito pequeno, acho que muito inferior aos... 7 anos, pá, aí 5, 6 anos.
E já a rir é bom rir?
Sim, tem muita graça. Tem coisas de. Por exemplo, as minhas piadas que sempre me partia todo é o I have a drinking problem. Opá, aquilo não sei porque. E depois é isso, talvez a memória afetiva de me rir, de deixar a piada a isso, a cena de um gajo que tem um drinking problem, que manda copos de água para a cabeça, pá. É espetacular. E tipo uma coisa que me fritava, que eu adorava, que era uma piada que eu achava só estúpido, é troca de tupperwares.
Sim.
Tipo nos flashbacks.
Na tribo africana?
Sim, tipo, não faz sentido. Tipo, não sei o quê, depois tipo, eles estão a jogar basquete, não é? Tipo, eu vou-lhes ensinar basquete, eles são todos bué da cromos. Sim. E depois tipo a cena de racist jokes, né? Tipo à parte, mas tipo a cena dos tupperwares mata-me, acho sempre. Boa da boa, que é tipo, do nada está ali aquela e elas estão tipo a abrir aquilo, tipo, que esta merda. Pá, não sei, acho.
Eu acho que o filme é muito bem conseguido no sentido das piadas, porque é mesmo, tens uma piada a cada, que é, 10 segundos, é mesmo uma hora e 20 de pá, 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 pá.
E é um tipo de humor, acho que até bastante português, que é tudo trocadilhos, é tudo
pano. Sim.
Tipo, eu adoro aquele ajudante.
As cenas literais.
Literalmente, pois.
Da Torre do Controlo, que está sempre tipo, I'm a pá, está a dizer, não sei o quê. O outro está tipo, os outros estão todos bué da sérios e há sempre um que está sempre só a dizer coisas bem estúpidas atrás.
Johnny, certo.
Adoro. E deixei-te a ser-te a fan. Tipo...
Muito literal também.
Why?
Só metendo aqui uma mudança abaixo, tinha apontado o nome que vocês deram para este ciclo que começa hoje, neste episódio, que acho que era Vais Como, mas queria perguntar ao António se se lembrou de um nome melhor
com o tempo que ele tem tido.
Pá, não.
Ok, fica Vais Como. Então queres só explicar aqui ao nosso ouvinte quais as regras?
Não, basicamente é um ciclo que acho que consegue atravessar imensos géneros possíveis de cinema, que é que tem que ser, tem que se passar grande parte num transporte público. Uhum. E é isto.
Okay.
E não muito vale bem. Carros pessoais.
Não vale carros pessoais. primeira longa-metragem co-escrita com produção executiva e realizada pelos irmãos David e Jerry Zucker e também o wisconsiniano Jim Abrams. Uma interessante troika de algumas comédias dos anos 80 e 90, que depois divide funções de outras maneiras, noutras comédias posteriores. Esta comédia que abordamos hoje tem várias traduções diferentes, queria só dizer isso. Eu gosto sempre de saber como é que as diferentes geografias traduzem os nomes dos filmes. Queria destacar o título em alguns países da América Latina, que é E Donde Está El Piloto? Na vizinha Espanha chama-se Aterriza Como Puedas? Ponto de exclamação. Okay.
Também são fortes espanhóis.
Sim, sim, sim. Mas gosto desta variação que não é comum, Espanha versus países de língua espanhola na América do Sul.
Que o favorito é o brasileiro, que ias dizer agora.
Já sabes qual é?
Claro.
Por favor, Francisco.
Apertem os cintos, o piloto sumiu.
Mas é um spoiler à bruta. Para além de ser uma grande tradução brasileira, conta um bocadinho aquilo que vai acontecer.
É das mais clássicas, quando se fala de nomes em Portugal e no Brasil, surge sempre essa.
Este tipo. É forte, ok? Não sei. Yeah. Eu lembro-me sempre do Poderoso Chefão, acho que isso para mim ganha o troféu. Alguns países anglófonos chamam este filme Flying High, também com ponto de exclamação. Em Portugal a tradução foi literal, como estas piadas, mantendo ponto de exclamação e tudo. Como no original em inglês, Airplane.
Stand by for the most extraordinary chain of events ever swept up into high adventure.
Hey Larry, where's the forklift?
Forklift! It's over there for the baggage loader.
Airplane. Airplane is drama.
This is Dr. Brody at the Mayo Clinic.
There's a passenger on your Chicago flight 209er, a little girl named Lisa Davis, en route to Minneapolis. She's scheduled for a heart transplant. I want you to make sure that she's kept in a reclined position and that a continuous watch is kept on her IV.
Airplane is action. Airplane is romance.
I love you, Elaine.
I love you.
Promete muito este trailer, começa logo aqui com um gag barra tributo ao Tubarão, tanto o trailer como o filme, e eu gosto que não é enganador, porque percebemos logo desde os créditos ao que vamos. Acham que uma paródia tem sempre um lado de homenagem àquilo que está a parodiar, ou não necessariamente?
Pois eu estava à procura, este é capaz de ser... Quer dizer, também não sei, não conheço todos os spoofs do mundo, mas
acho que é assim o primeiro grande sucesso do género.
Mas no sentido de não só parodiar um género, mas parodiar literalmente o filme original, não é?
Certo.
Quase uma colagem em absoluto.
Sim, com as mesmas cenas, os diálogos são iguais, tal como o Scary Movie faz, não é?
Sim, Scary Movie também ligado muito a estes senhores.
Sim.
Já lá vamos. Como é que se chama o filme de que isto é uma colagem?
Hour Zero.
Zero Hour, com ponto de exclamação também no nome. Exato. Zero Hour, de 57. Pá, que eu nunca vi, mas que agora fiquei com muita curiosidade para ver. Que eu acho que isto é tão explicitamente pilhado nos diálogos, como estavas a dizer, que eles têm que comprar... pagar para reservar os direitos.
Pois, mesmo a cena da chapada da mulher que está a ter um ataque de histeria também existe nesse original.
Se calhar não com uma fila de 20 pessoas.
Por isso é mesmo a Scary Movie. Eles utilizam, exageram mesmo as situações.
Eu não fazia ideia que isto era, que era uma espécie de remake ou uma espécie de...
É uma paródia, mas escrita com muitas coisas coladas àquilo que está a parodiar. Uhum. Nomeadamente alguns diálogos. Quem escreve o romance do qual é baseado ou adaptado este Zero Hour, escreve também o romance do aeroporto, que dá toda a série de filmes dos anos 70, que eu acho que isto também acaba por
poder... Que é um disaster movie. São disaster movies.
Exatamente. Que acho que há quatro. Não sei se já viram algum do Airport.
Eu Airport nunca vi. Yes. Não. Mas vi o Towering Inferno, a Aventura do Poseidon, tipo assim, certo. Uma data de filmes. Porque são um bocado seca. E não é uma seca por serem feitos de altura. Acho que são mesmo filmes chatos. Não sei.
E tu, António, achas que... A paródia enquanto género ou subgénero, ou seja, o que for, consegue ter o mesmo estatuto do que aquilo que está a parodiar ou é sempre relegado para outra categoria? Eu lembro sempre, pronto, é outra coisa completamente diferente, mas lembro sempre da música do Weird Al Yankovic. Se consegue estar ao mesmo nível do que aquilo que...
Nós já falámos disso aqui quando falámos do Scream. Eu acho que o Scary Movie, especificamente, é tão bom quanto o Scream.
Ok. E este filme também...
Não sei, eu percebo, acho que o Scary Movie tem um grande impacto também para a geração que estava, pronto, na idade para o ver na altura. Mas acho mas eu sempre senti na altura eu acho que apesar de tudo, acho que este Airplane, e desculpem, é ligeiramente um bocadinho mais sofisticado do que o Scary Movie. Porque acho que o Scary Movie, eles literalmente... Tem uma cena de copiar tudo. Frases, não sei o que, não sei o que mais. Tem gags muito bons, mas depois acho que não está... Não tem um gênio de comédia como estes gajos tinham. Sinto que esta geração, que ainda por cima de onde vem o John Landis, e mesmo os gajos do Animal House, que o Chico adora, são todos esta geração.
Não confundo. Atenção.
Não confundo, mas tinham tipo tinham um sentido de humor muito mais... Dado para o nonsense, eu acho que o Scary Movie já é uma coisa muito de brejeira. Copy-paste. Nem é brejeira, acho mesmo copy-paste de trabalho. Não sei, mas também pode ser uma coisa daquela... Não é o tempo, os filmes, não sei.
Sim, tem graça, estás a dizer isso.
É mais próximo, se calhar. Quer dizer, o Airplane também é próximo.
Mas tem graça exatamente isso. Ou seja, nós os dois, não o Chico neste caso, apesar de não sermos assim tão... De idades tão distantes, mas... Temos mais próximo um filme de 1980, que sai bem antes de nós termos nascido, do que aquele com os primeiros Scary Movies que saem quando somos adolescentes.
Eu vi o Scary Movie na Sala 1 do São Jorge, quando ainda era um cinema. Por tipo... Pois. Não é que não seja um cinema agora é um cinema de festivais.
Sim, um cinema de circuito comercial.
Eu tinha 9.
No primeiro Scary Movie?
Yeah.
2000 eu tinha...
Ah não, 2000 tinha 8, pois.
Ok.
Ou seja, é a idade que vocês tinham provavelmente quando viram
pela primeira vez este.
O Airplane, não é?
Pois. Engraçado isso de falarem muito do Scary Movie, porque acho que uma das influências de coisas mais próximas dos nossos dias, malta que vem aqui beber muita coisa ao Airplane, são os Farrelly, que vocês inclusive até falavam no episódio passado, se não estou em erro. Tanto que vi aqui que o Peter Farrelly diz que o primeiro trabalho que ele tem em Hollywood é porque estes três senhores leram um guião dele e arranjaram-lhe um gig.
Olha, sim. Olha.
Portanto...
Mas acho que os precursores são mesmo os Wayans. Os Wayans é que dominaram os 2000s e mesmo os 90s. Tem aquele Don't Be a Menace for não sei o quê, que são os filmes de bairro. E isso é tipo 94. Eles aí já começam a fazer os seus spoofs.
E para trás de Aeroplano, ou seja, o que é que o Aeroplano poderá ter como influências daquilo que conhecem de comédia antiga?
Ah, eu vi um fun fact, mas que eles também só usaram isso para poderem realizar este filme, que foi, disseram aos estúdios que iam fazer o Animal House num avião.
Sim.
Mas que sabiam que não tinha nada a ver. Sim. Mas usaram isso para para os produtores pelo menos perceberem que tipo de filme e que tipo de humor é que seria.
Eles, estes três senhores, que a partir de agora vou tratar por uma coletiva autodenominada Zez, o Zucker, o Abrams e o Zucker, acho que é mesmo assim que eles se tratam eles próprios, que se conhecem, dois são irmãos, como já tinhas dito, conhecem o Jim já no liceu, fazem faculdade juntos, e na faculdade criam um grupo de teatro chamado Kentucky Fried Theater.
Que é um filme, que é o primeiro filme deles, que é o Kentucky Fried Movie.
Exatamente, que é do John Landis, que depois faz o Lampoon, não é? E eu acho que eles ganham aqui uma rampa de lançamento com o Kentucky Fried Movie.
Mas, por exemplo, o Kentucky Fried Movie é um filme sketch. de sketches. E no 88% são fracos e brejeiros. Tem coisas engraçadas, tu vês que aquilo é malta fun, que tem cabeça para a comédia, mas que não, sinceramente acho que é um filme mal conseguido e que muito atrás da... desse tipo de... Também era uma coisa groundbreaking, não é? Tipo, não havia filmes destes e com este tipo de comédia. Mesmo as comédias eram um filme... As comédias normalmente eram um filme de série A ou B, mas sempre com algum sucesso. E de repente,
sim, aqui surge tipo um novo género que é a comédia da nudez, a comédia das drogas, da parvoíce,
não é? Série B quase também, ou não?
Sim, o Kentucky Fried Movie é super.
Sim. Acho que ele escreve o guião para o Aeroplano antes do Kentucky Fried Movie e depois tem ninguém quer comprar aquilo, fazem este filme, têm o reconhecimento suficiente para terem as reuniões com os estúdios para tentar vender, só que por quererem ser eles a realizar, para terem a mão na massa para sair exatamente como eles imaginam, têm mais dificuldade em que alguém meta dinheiro no projeto. Mas porque, António, porque é que tu associas o Kentucky Fried Movie também aos Lampoons e ao Animal House?
Sim, porque é assim uma coisa ainda meio experimental de até que ponto é que podemos ir, então não me diverte assim tanto. Eu acho que acho que o Aeroplano é muito fechadinho, sei lá, acho que é uma coisa muito bem conseguida.
Eu acho que é por isso, para eles fazerem mesmo spoof a um filme de início ao fim, não é? Eu não vi o original, mas o plot é o ponto de partida do Airplane, que é o food poisoning.
Sim, no avião.
Aterrar e não sei o quê. Por isso, eu acho que eles, pegando na base, conseguem ter um filme mais fechado do que ser só uma loucura total, não é?
De serem só gags.
Exato.
Sim, eles dizem que este é o filme mais...
Isto é tipo o Die Hard 2.
Pois. Não, eles dizem que... É o filme mais estruturado narrativamente que eles têm, e mesmo a partir de tudo o que fizeram depois disto, porque é uma cópia literal de um outro que já existe. E pronto. Acho que, para mim, acho que isto é bom. Estava a pensar nisso, porque é que eu gostava tanto deste puto. E eu acho que deve ter sido as primeiras coisas, se não a primeira, em que eu vi que o humor consegue estar presente não só nos gags físicos e no que se ouve, nos diálogos, nas vozes offs do aeroporto, aquelas provisões todas, mas está descrito de forma que as piadas estão em quase todos os departamentos, nos adereços, tipo as capas das revistas que eles leem nos aviões.
Sim, gosto muito desses gags.
No guarda-roupa, tipo as escoteiras à porrada no bar, no flashback.
Ali foi uma coisa incrível em relação ao Leslie Nielsen. Que foi a primeira comédia que ele fez.
É, porque ele era... É isso. Obrigado, Chico.
Eles foram buscar só atores sérios, não é?
Sim, Leslie Nielsen fazia... Tipo, ele é o ator principal do Forbidden Planet. E de westerns. E assim, um gajo de série B. Nunca foi um gajo muito galão, de grande sucesso. E de repente foram-no buscar para isto. E eu acho que ele... Pá, ainda bem. Porque ele... Eu tenho um carinho muito especial ao Leslie Nielsen. Ele fez filmes muito maus. Mas eu acho que ele tem muito jeito... O poker face dele é o melhor ator do filme.
Ele sério é muito bom.
Sim, e acho que vem todos. Ninguém daqui é um cómico, não é? São todos atores dramáticos. E mesmo aquela dupla de protagonistas, do Ted e da Elaine, fazem aquilo super sério que dá ainda mais piada a isto, não sei.
Sim, isso para mim é o truque sempre, que é a poker face, lá está. quando eles estão a tentar aterrar e vem o Leslie Nielsen sempre abrir a porta a dizer, ah, pessoal, estamos a contar convosco.
We're all rooting for you.
E duas vezes já, tipo, já aconteceu a cena e ele continua a ir lá.
Não, e é muito bom. Tem aquela coisa também de que o outro gajo que está a fazer o discurso no, na torre de controle também já vazaram e ele continua a falar. Pá, eu adoro.
Sim. Pá, eu gosto desse.
Que tem uma coisa de piada, pensando nos Farley, que é no Doidos por Mary, em que aquilo começa com o Ben Stiller a dar, tipo, quando já é o flash forward, quando é o presente, a falar para um psiquiatra que entra no fim da sessão, tipo, que vazou para ir comer e, tipo, volta e, tipo, já, já.
Balança tudo.
Depois, volta para a semana. Não, outra coisa, temos que... É melhor, acho que estás curado, ou o que é, já não me...
Isto é muito o humor de dormitório que surgiu ali nos 70s, não é?
Não, mas o... É tipo, não, e tem coisas que me partem todo e não sei porquê. Aquilo funciona sempre, que é Are you a doctor? E ele está tipo com um estetoscópio.
Sim. Pá, não. Strikes the nerve. A senhora que está sentada ao lado dele diz. Eu acho que este senhor é médico. Ah, ok.
E tu tipo, Are you a doctor? E ele está bué sério com um estetoscópio. Yes, I am.
Pá. Opa, mas eu
adoro, acho que aquilo... Não, e Shirley, you can't be serious. I am serious and don't call me Shirley. Acho que é para mim é Oscar para melhor pun sempre do cinema.
Adoro as piadas literais de...
Opa, não, mas eu acho que nem é só a piada, porque a piada é muito má. É só mesmo... Ele diz aquilo de uma maneira perfeita. Não vejo ninguém a dizer este tipo de coisas como Leslie Nielsen.
Rip, Leslie.
Sim.
Também gosto muito.
Fiquei mesmo muito triste.
Uhum.
Ele tinha uma coisa muito engraçada, que era, ele levava, a partir de certa altura, sempre uma... Ou pedia aos programas, aos talk shows onde iam, para fazer um sound effect de pum. De um peido. E que eles lançavam, tipo, combinado com ele, e ele reagia como se fosse um peido verdadeiro. E as pessoas ficavam sempre meio atrapalhadas e começavam-se a rir. E era sempre... Pá.
Acho que aconteceu na rodagem deste filme, sim. Ou seja, o que li é este senhor, como os outros atores principais, nunca tendo feito comédia, estava à espera desse momento ou de um papel em que pudesse fazer essa transição. Ele, segundo quem o conhecia, dizia que já era um cómico no armário, salvo seja, porque, pronto, mesmo na rodagem andava sempre com aquele saquinho do pum. Para se sentar e para fazer o barulho, para deixar as pessoas incomodadas, como estás a dizer, e faz isto muito bem. Já era velho em 1980, portanto,
pois, estava a tentar ver que idade é que ele tinha no aeroplano.
Devia ter 50.
50, não?
50 e qual é a coisa? Porque ele é de 26 e o filme é de 80.
Ele é de 26?
Yeah.
Ok. Quase a fazer 100 anos, quando se fosse vivo. Leslie Nielsen.
Exato. Morreu em 2010.
Pois. Que piadas é que acham que já terão passado do prazo de validade aqui na... Tinhas falado da cena do...
Olha,
do
por acaso eu não senti que haja muitas.
Não, eu acho que é só as coisas das boobies e da perpetuação da perviness, tipo, em relação a certas coisas.
Sim, do insuflável, não é? O insuflar o piloto automático.
Sim,
eu essas também não consigo... Não...
Não, e tipo, os talos na estérica, tipo, mas tipo, aquilo tem graça, sei lá, não sei o que é que eu posso dizer, não posso defender.
Mas essa, sabendo que é uma cena original do filme original, já passa, sabendo isso.
Ok.
Pá, cena, tipo,
mas mesmo assim, achei que era, não me lembrava dela, e quando tu falaste dela, achei que fosse mais exagerada.
Não, porque é cómica, ou seja, e dão-te a personagem, tipo, de, pá, depois as freiras... Eu adoro aquelas duas crianças sofisticadas.
Uhum.
Tipo, I like my man black like coffee. Tipo, I like my coffee black like man. Tipo, pá.
Mas mesmo essa não é racista, estás a ver?
Sim.
Não.
É sofisticada.
Sim, sim.
Como a criança, é.
Sim, eu acho que mesmo a história daquela ida deles, daquele flashback com a ida deles ao Peace Corps, eu acho que se tenta virar ali a coisa, porque ele está a ensinar os africanos a jogar basquete, que são obviamente muito bons naquilo. E a narração está a dizer, ah, isto é porque os americanos têm umas técnicas de ensinamento muito eficientes. Ou seja, tentam virar a piada sobre eles. Depois, se calhar, o que não é muito fixe é a maneira como isto está tudo representado. Pá, já não se faria, se calhar, hoje em dia. Mas...
um flashback também de, pá, que me parte toda é a cena de quando o gajo está a pintar um gajo, tem uma perna atrás da cabeça com um bebê, com uma explosão. E depois há um modelo que está a fazer isso.
Eu acho muita piada aos adereços, ao tempo que se deve ter demorado a fazer esse quadro, para depois ter só 4 segundos de piada no máximo. E pronto, pá, e de ser... não ser só a piada, não estar só nos You Can Call Me Shirley, nem naquilo, nas narrações do No Parking in the Red Zone.
Clearance over, pior, over.
Pior
what's ator. Our vector, Victor? We got clearance, Clarence. Opa.
Karim Abdul-Jabbar, pior ator dos anos 80.
Não, e o Guto com o puto está sempre assim: olha lá, tens o Karim Abdul-Jabbar.
Mas isso é muita graça. E ele lá já está com os calções dos Lakers e com os óculos.
E com os óculos.
Eu vi no IMDb que ele, durante um voo, foram chamá-lo para ele sentar no cockpit para poderem dizer que tinham andado com o Murdoch no avião.
Não toparam que ele está claramente a olhar para os cartões com o texto ao lado fora de campo?
Epá, talvez, não reparei.
Não reparei. Assim, não é horrível, não é tudo assim tão mal como eu estou a dizer, mas acho que, tipo, não sei. É um bom cameo.
E adoro também a introdução. Lloyd Bridges, pai Jeff Bridges, sempre ótimo também. Tipo, adoro.
Jeff e do Beau.
E do Beau, mas sim, o que é que o Beau tem feito?
Supostamente foram os filhos que convenceram o pai a dizer que sim a este papel.
Não, outro que também... sempre fez filmes cowboys e coisas sérias e de repente tornou-se num ícone da comédia. Lloyd Bridges, depois que viria a ser da mesma parelha de realizadores, o comandante do Hot Shots.
Uhum.
No 1 e presidente no 2.
Esse vale a pena? É que esse parece
pá, um eu adoro. Eu adoro, mas tipo, tenho que rever. Mas...
Chico, o Hot Shots é o Scary Movie 10 anos antes?
Eu sei, eu sei que aqui é o Hot Shots, mas parece
normal. O primeiro
mal,
é com o Top Gun, o segundo é usar com o Rambo.
Yeah.
Mas com muitos outros filmes
e com muitos filmes, meio, eu acho tem que... aquele look-alike do Saddam Hussein no segundo.
Sim.
Que talvez isso tenha envelhecido um bocado mal, mas...
Eu tenho curiosidade em que tu vejas o filme, Chico, para me explicares, porque eu esse vi... Não sei se foi exatamente, não sei se vi isso em sala, mas foi daqueles que...
Eu lembro-me de tu falares do Hot Shots, David.
Sim. Quando gravámos o nosso episódio, menos 3040, em 94, em 91.
Não, foi no canal, no canal.
Ou seja, é tão parvo aquilo que... Mas bateu exatamente na idade em que te bateu a ti o Scary Movie, acho eu. Nesse sentido, acho que vale a pena ver. Acho que não vai ser tão... não vai deixar uma marca tão profunda como deixou a minha e o António, provavelmente. Mas...
é pá, não sei, tem piadas muito boas.
Sim.
Rende-te... eu acho que, por exemplo, no Aeroplano, eu acho que é um filme que tu consegues ver sem teres visto nada em que se baseie. Eu acho que o Hot Shot são filmes muito mais... como são spoofs, mais diretos, mais scary movie. Tens que ver 90% dos filmes que eles gozam, porque eles estão sempre a gozar com filmes.
Sim. Sim, ainda assim acho que não sei se viram o último gag pós créditos finais, que é o senhor no táxi ainda à espera.
Não vi.
Está ainda à espera que o Ted Stryker volte já com o táxi com um valor muito elevado, olhar para o relógio e dizer: epá, espero mais 20 minutos e não mais do que isso. Pronto, já está ali há 2 horas, claro. Mas acho que o senhor era um governador republicano. Conhecido pelas suas políticas fiscais muito, muito puxadas, portanto, é uma piada dentro de uma piada que nós nunca iríamos perceber, mas ainda assim aguenta-se muito bem não tendo essa referência, como estás a dizer, não é?
Yeah.
Não sei se os Scary Movies se aguentam não tendo visto os filmes, não sei.
Pá, e a piada?
Não. Quer dizer, o Scary Movie primeiro...
dá. Tipo, é preciso levar esta pessoa para o hospital. O hospital? O que é que se passa? O que é que é?
Sim, sim.
O que é que é? É um edifício com são, dentes.
Mas são essas as pedras que estou a dizer que são as minhas favoritas, em que elas são muito literais, com o que se está a dizer.
Sim. Pronto, podemos ficar aqui mais meia hora a citar as melhores piadas de Aeroplano.
Ah, posso só dizer, eu também adoro a cena em que com lá o outro gajo, o comandante que vem para a torre de controle ajudar a cena, em que dá só um arreio de porrada a pessoas que estão a dar flyers.
Sim.
For no reason. Tipo, de repente há uma sequência de ação super bem coreografada em que ele está só a dar rotativos a pessoas random com flyers.
Isso em Lisboa já dá para fazer, ali no Recife.
Mas há assim tanta gente religiosa a tentar distribuir coisas?
Não, mas há pessoas a tentar distribuir louro. Muitos. Então, dava vontade de fazer isso.
Especiarias várias.
Opa, exato. Muito bom.
Pois, o que é que eu tinha mais para dizer sobre este filme? 10 semanas de rodagem. E acabam por distribuir, ou seja, os três criam o tal grupo de teatro na faculdade, por conselho do John Landis, por não terem conseguido anteriormente vender o guião do Aeroplano. Ele diz para escreverem coisas mais sobre os sketches que eles faziam na faculdade, mais nesse género, de onde acaba por resultar o Kentucky Fried Movie, que eu não sei se vou ver já a seguir. E pronto, o guião acaba por chegar ao Michael Eisner, que estava na altura na Paramount, e o estúdio que insiste que o filme seja a cores e não a preto e branco como eles queriam, para ser mesmo uma cópia literal do
Ah, ainda bem,
olha o que seria.
Sim, a preto e branco não sei se aguentava assim de...
Não, acho que se aguentava porque o humor é tão bom que teria tido o impacto que teve, mas eu acho que é fixe de estar a cores.
O que os senhores três Zez insistem é que o cast seja de facto de atores dramáticos em vez dos cómicos, que já falámos, mas que de facto eu já não consigo ver estas pessoas, ou seja, como a primeira coisa que eu vi deles são eles a fazer comédia, já não consigo voltar a esse ponto atrás. Têm 10 semanas para filmar. O Jerry fica ao lado da câmara e o irmão David e o Jim Abrams estão a olhar para o monitor. E depois, no final de cada take, conferenciam os três. Tem assim esta política de divisão de trabalho ou de funções interessante, que acaba por mudar depois nos próximos filmes que fazem em conjunto.
Porque eles depois também foram separando, não é? Tipo, foram trabalhando sempre juntos, produzindo uns filmes uns dos outros, mas realizando depois à parte. Uhum.
Sim, a escrita e a produção executiva difere. Eu acho que talvez o David Zucker seja o que mais filmes realizou dos três, incluindo os Onde Para a Polícia, que os outros dois também participam ou como produtores argumentistas. O David Zucker tem o Basketball, que é protagonizado pelos criadores do South Park, não sei se vocês viram.
Uhum. Vi.
Eu rimo.
Do Matt Stone e Trey Parker.
Sim. É tão parvo, mas...
É mau, é fraquinho. Tem piada, tem alguma piada, mas é muito aquela... Como é que eu ia dizer? Aquele humor americano já, tipo, a roçar o brejeiro.
E realiza também o Scary Movie 3 e o 4. Que eu não sei...
Com Leslie Nielsen.
Com Leslie Nielsen.
Quando os Wayans vão de vela.
Já não faço ideia como é que é aqui o ranking. Quais é que são os bons, quais é que são os menos bons?
The Scary Movie?
Uhum.
Primeiro, segundo, terceiro.
E tudo o resto?
Não, é segundo, primeiro e segundo no mesmo lugar e terceiro a seguir.
Ok. E tudo bem para
Mas o terceiro tem umas piadas muito que me fazem rir, que é sempre com o Simon Rex, tipo, dá ajoelhadas sem querer numa criança. Ou tipo, há uma parte em que ele levanta uma criança e há tipo uma daquelas ventoinhas e a criança sai disparada pela janela. Ah, não sei, essas piadas.
É isso que tu gostas de ver, não é?
Pá, não sei, aquilo funciona.
Estava aqui a ver que eu não vi os créditos todos, mas eles têm créditos muito específicos no fim, não sei se repararam.
Eles os três ou...
Neste filme aparece Author of A Tale of Two Cities, Charles Dickens.
É muito bom, sim.
Worst Boy, Adolf Hitler.
Eu não sei, se não são não é o primeiro filme onde fazem isso, e mesmo aquela questão de ter...
Eu acho que o Holy Grail dos Monty Python já faz isso.
E haver uma piada de pós-créditos, que é uma coisa hoje muito batida a nível de Marvel, será que já alguém se tinha lembrado de fazer isso ou foram os primeiros?
Por acaso não sei. Não sei qual é a first post-credit scene, mas
o first trailer tem. Perguntar ao Google. Só adiantar que desta lista de filmes, funções divididas, tripartidas entre estes três senhores, o Jerry Zucker realiza, ou seja, a coisa mais fora da caixa será talvez um filme que Jerry Zucker realiza em 1990, que é o Ghost, que Demi Moore e Patrick Swayze.
Olha, a primeira cena pós-créditos é em 66, no The Silencers, a comedic spy jam directed by Phil Carlson, inspirada nos filmes de James Bond.
Ok.
Olha.
Obrigado, Oráculo Correia.
Nada.
Estás sempre a fazer bem o teu trabalho. E pronto, só para dizer, para fechar aqui estes fun facts de enorme sucesso comercial e de crítica, dão-lhes 3.5 milhões de dólares de orçamento, faz 171 milhões de dólares.
Em bem, saldo. What?
Sim, acho que 171 à data de 2002, mas no ano em que sai não é muito inferior a esse valor. Cobre o budget dos 3.5 milhões logo nos primeiros 5 dias em que está em exibição. E é o quarto filme de 1980 que mais dinheiro faz em sala, sendo que o primeiro é o Empire Strikes Back. Portanto, bom trabalho.
E o segundo?
Epá, o segundo e o terceiro são duas comédias que eu já não sei quais são, mas achei piada, porque nunca tinha ouvido falar naquelas comédias, estão em segundo e terceiro lugar, mas achei graça que...
Caddyshack? Não.
Não.
Pronto, não sabes, está bem.
Exato, sim, exato.
And Raging Bull.
Vacation, sei lá.
Mas... ou seja, não é o não saber, é que nunca tinha ouvido falar naquilo, portanto achei graça que dos quatro primeiros filmes que mais dinheiro fazem, três são comédias. E o primeiro é o Empire Strikes Back.
Chico, eu diria só, acho que devias ver os Hot Shots, mas também podias ver o Top Secret com o Val Kilmer, que também...
Pois. Com esse gajo.
Não, mas tem bué da graça.
É a segunda coisa que eles, que este trio realiza, escreve e produz, não é?
Acho que sim.
Ok. Não, mas é deles três também, sim, certo. E pronto, dei tudo o que tinha, vou pedir para sair, não sei se querem...
Eu não consegui ver grande coisa, portanto, a mim está, peço imensa
desculpa. O António,
desculpa.
Pela primeira vez, em 204 episódios... Não consegui.
Comecei, olha, estava a ver o filme que estavas a ver, provavelmente vais falar, que é o Moonstruck com a Cher e com o Nicolas Cage, mas que ainda não consegui acabar, portanto okay. É daqueles que vou ter. Que...
Ah, uou! Uma das comédias é o Steer Crazy, com o Gene Wilder e Richard Pryor, essa grande dupla. E o outro é o 9 to 5. O que é isto?
9 pois, to 5.
É de Dolly Parton. Incrível. Grande filme.
Yeah. É o segundo filme desse ano.
Mas é assim...
que não, faturam 100 milhões cada um.
Não, para 1980, que é um balúrdio. Yeah. Não vos espanta que os quatro filmes com mais guita, que mais guita fazem, três sejam comédias? Isso hoje em dia, nos últimos anos, isso é uma coisa impossível. Yeah. Não?
Diz muito sobre esse ano também.
Sololadas 1980, ou então não sei quem que era. O Reagan devia estar a fazer tanta merda que as pessoas tinham.
Mas acho que estavam a rir.
Chico, tu conseguiste ver alguma coisa?
Vi um filme que ninguém conhece, que é o Salesman de 2022, e porque foi um shuffle que me apareceu no Plex.
E foi um bom shuffle ou mau shuffle?
Foi interessante, mas nada de especial. Foi assim a única coisa que eu vi. Até porque estou a ver Curb Your Enthusiasm. Não é a temporada que acabou, mas a anterior, que começa com o Albert Brooks, que é um... faz de maluco do Covid que rouba o gel desinfetante a toda a gente no supermercado.
Que novo ídolo! Albert Brooks?
Sim, né? é o Albert Brooks que decide fazer um funeral em vida.
Mas espera, eu vi isso.
Isso é o Curb Your Enthusiasm.
Ah, exato. Desculpa. Eu estava assim, mas peraí, eu vi... Pois, eu acabei o Curb. Portanto, foi a coisa que eu vi. Vi a última série toda do Curb Your Enthusiasm.
O Albert Brooks faz um funeral em vida para ouvir falar bem... Para ouvir as pessoas a falar bem dele enquanto está vivo.
Boa ideia.
E depois descobrem que ele se embarcou vários produtos durante o Covid e que ainda os tem hoje em dia.
Muito bem, de facto vi o Moonstruck, que já dava para ver há muito tempo, que é um bocado estranho em perceber o tom daquilo, mas até tem graça, e a Cher até é a atriz. E o Nicolas Cage ainda não tinha descoberto a cocaína, se calhar, naquela altura.
Já, acho que nota-se um bocadinho ali, quando eu cheguei à parte em que ele começa aos berros do nada por causa da mão.
Ah, sim, yeah. Isso ainda vi, essa parte.
Mas se calhar ainda
não, mas é um filme que eu vi à bué. E queria rever, porque lembro-me de gostar do filme, deixar aquilo E tem assim uns character actors, tipo, tem uma atriz magnífica que é a Olímpia Dukakis, que é, é mesmo fixe, e fiquei contente, não me lembrava que ela entrava no filme. Tem aquele outro italiano que também entra no Leon e em outros filmes do Woody Allen, que é o Danny Aiello, que é o gajo do Do The Right Thing, do dono da pizzaria.
Exato.
E
que... Ah, não acabaram de ver o filme, pois não vou dizer.
Não acabou.
E tu estava ali a meio do terceiro episódio do Ripley, não sei se vocês já pegaram.
Está fixe?
É visualmente inacreditável.
A sério?
Sim, é daquelas de... As discussões com outras pessoas sobre aquilo é chegar ao ponto de irritar o quão incrível aquilo é em termos de imagem. E pronto, e de história também, o Andrew Scott é um grande ator. Viram, viram os Ripley's com o Matt Damon?
Só não. Um.
Só um?
Só.
Ripley's, há vários
Ripley's. Há boés, mas com o Matt Damon são um. Há um com o Alan Delon, há um com o John Malkovich, há um com o boé da gente.
Acho que só vi o do Matt Damon, então.
E esse é boé da fixe.
A série é incrível. Acho que vale a pena. E ainda mais incrível será o filme próximo deste ciclo, sugerido pelo nosso camarada Francisco Correia, que está aqui.
Olá,
está a ver estatísticas sobre as suas classificações. Ou...
Estava aqui à procura do nome do filme, porque eu engano-me sempre na última palavra. mas vou escolher um filme rapidinho, difícil de ver, mas eu faculto-vos uma cópia.
Okay.
Um filme de 57, japonês, do Seijun Suzuki, que eu vi quando o Suzuki morreu, chamado 8 Hours of Terror.
Queres adiantar mais alguma coisa?
É sobre um comboio que se avaria e as pessoas têm de apanhar um autocarro.
Uau! Dois Pronto. Transportes públicos num só filme? Muito Pumba. Bem. Tu já ouviste falar neste terror do Suzuki, António?
Não, estou entusiasmadíssimo.
Como se nota pelo teu tom de voz, obrigado.
Não, mas estou, tipo, fiquei assim, ok, tipo, intrigued.
Não, eu também não faço ideia que seja isto, portanto...
É um filme que as cenas de autocarro me fazem lembrar um filme que aqui já trouxemos também, It Happened One Night.
Okay. Ah, fixe.
Ok.
Porque o tipo de autocarro parece o mesmo.
Ok. Muito curioso para ver. Caro ouvinte, veja também 8 Hours of Terror.
O Chico... Podem mandar mail que nós mandamos o link.
O Chico facilita uma cópia.
Exato.
Qualquer dia vamos presos por causa desta brincadeira.
Corta para Francisco Correia, preso.
Porquê? Eu mando um DVD, um link para comprar.
Houve aqui um erro de stock. O Francisco Correia tem 50 cópias deste mesmo DVD que falamos, de Suzuki. Vejam o filme até ao próximo episódio, cá estaremos para falar sobre ele e de outros transportes públicos, quiçá. Até lá, tenham uma ótima semana, cheia de filmes de todos os estilos e géneros. Beijinhos. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, bebezões. Tchau.
Tira bilhete. Epa!